Imagens Podcast.
Sou Jairo Schaefer e você está ouvindo o podcast da Imagens. Hoje iremos bater um papo com o colega juiz federal Bruno Hermes Leal, atualmente titular da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Iremos conversar sobre ecomáfia, a contribuição do direito penal comparado ao sistema de justiça criminal brasileiro. Seja muito bem-vindo, colega Bruno, e é uma honra para Imagens recebê-lo.
Muito boa tarde a todos. Pelo menos eu estou gravando no momento da tarde, certamente as pessoas ouvirão em outros turnos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria fazer um agradecimento muito especial ao desembargador federal Márcio Antônio Rocha, diretor da Imagens, ao doutor Jairo Schaefer, que muito me honram com o convite para participar de uma iniciativa vanguardista, pioneira e digna de todos os aplausos. Eu me sinto, doutor Jairo, particularmente feliz com esse convite, porque sendo gaúcho, antes mesmo de assumir o cargo de juiz federal da primeira região, eu servi, para honra minha, como analista judiciário na Justiça Federal de Porto Alegre e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Duas unidades que nós sabemos são paradigmáticas em termos de qualidade na prestação do serviço público jurisdicional, não é? Então, a manutenção, acho que esse convite evoca essa lembrança, né? A manutenção dos elevados índices de produtividade da Justiça Federal brasileira, poderíamos dizer, durante a pandemia, parece realmente demonstrar que a jurisdição soube se reinventar. E essa iniciativa da Imagem demonstra que também a administração judiciária, que contempla as atividades pedagógicas e formativas, se rendeu à democratização virtual e os frutos certamente serão abundantes e enriquecedores. O tema a ser abordado neste podcast nasceu de uma série de artigos, alguns deles já publicados em revistas jurídicas especializadas, outros que estão ainda em fase de construção, que o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o meu tribunal, e eu tivemos a oportunidade de redigir em conjunto, na sequência das reflexões que tivemos, na oportunidade de amadurecer, no Corso di Alta Formazione per i Giudici Federali Brasiliani, que foi promovido pela JUF, promovido pela JUF até antes da pandemia, durante vários anos, em parceria com a Università degli Studi di Palermo, ao sul da Península Italiana. O denominador comum desses escritos consiste basicamente na valorização das raízes históricas que aproximam a dogmática penal e processual penal da Itália e do Brasil e verticalizando essas reflexões até o ponto mais delicado, que reside exatamente no contraste estatal à atuação das organizações criminosas, as quais têm, no solo italiano, né, a sua expressão mais significativa, digamos assim, na complexa morfologia criminológica em que se estruturam as diversificadas vertentes mafiosas que, lamentavelmente, atuam ainda hoje naquele país.
Doutor Bruno, qual é a importância de se estudar o direito penal comparado na atualidade?
Bem, o subtítulo que sugeria o assunto deste podcast objetiva salientar o panorama teórico mais alargado por meio do qual se deve analisar o desenvolvimento de qualquer fenomenologia delitiva transnacional e, no particular, a recente eclosão da ecomáfia italiana. A abordagem de uma temática tão ampla não pode se dar nesta oportunidade senão de forma bastante resumida e compacta, pelo que os ouvintes que desejarem se aprofundar nos darão grande alegria se consultarem os textos que alcançamos à Imagens para acompanhar estes áudios. Portanto, em termos bastante sintéticos, poderíamos prefigurar a seguinte indagação. Ora, se ao menos nos estados democráticos e civilizados o direito penal é governado pelo princípio da legalidade, qual a serventia para o penalista brasileiro em conhecer a legislação, a doutrina ou a jurisprudência de outro país? Se cada parlamento nacional disciplina o seu próprio catálogo de crimes, de que nos valeria conhecer as opções do parlamento italiano, estadunidense, francês ou sul-africano? São boas perguntas. Para ficarmos apenas em dois países de riquíssima tradição comparatista, a doutrina penal da França e da Itália, por exemplo, afirmam, há mais de meio século, a inexistência de qualquer antinomia metodológica, de um lado, entre o princípio da legalidade, que se apresenta como fenômeno eminentemente nacional, e de outro, a fertilidade, por assim dizer, das conclusões a que se pode chegar comparando ordenamentos punitivos de geografias distantes. Esse apego nacionalista se justifica, é verdade, para os destinatários das leis penais que precisam saber, com certeza e determinação, quais são as condutas cuja prática deve ser evitada. Mas o cientista do direito, e sobretudo nós, os juízes criminais, devemos ampliar essa perspectiva e nos munir de ferramentas dogmáticas, sejam elas nacionais, sejam elas de inspiração estrangeira, para interpretar todas as virtualidades das leis penais do Brasil, contribuindo, sempre que possível, para o aprimoramento do seu âmbito de aplicabilidade ou, no limite, para o aperfeiçoamento de sua redação literal. A melhor tradição nacional, aliás, nos dá exemplos vivos disto. Nas páginas de Bento de Faria, Nelson Hungria e José Frederico Marques, abundam citações de autores estrangeiros para construir soluções inovadoras e genuinamente brasileiras. Essa necessidade ficou ainda mais clara com a aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, transnacional, inaugurada em Palermo no início dos anos 2000, ou que teve a sua assinatura aberta, não é? A partir dos anos 2000. Que definiu algumas diretrizes a todos os estados signatários para que adotassem medidas legislativas de tipificação penal, prevenção e repressão da atuação das organizações criminosas. Para um fenômeno internacional, uma reação também homogênea do ponto de vista internacional. Segundo a expressão utilizada num texto clássico de Gabriele Fornazari, é necessário considerar a globalizzazione della reazione di fronte alla globalizzazione del fenomeno. Um exemplo, talvez, torne ainda mais compreensível a valia desses estudos. Ao final do ano de 2020, a Câmara dos Deputados instituiu uma comissão de juristas para elaborar anteprojeto de reforma da Lei Brasileira de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.603 de 98, da qual eu tenho a honra de participar como membro integrante. Exatamente por ser uma tipologia delitiva que desconhece fronteiras nacionais, já que a virtualização dos capitais, digamos assim, desmaterializa a noção de moeda e a ela agrega uma velocidade de transmissão nunca antes conhecida, basta pensar no fenômeno das bitcoins, mais de uma dezena de penalistas estrangeiros foram convidados e enriqueceram os trabalhos da comissão, aportando as experiências dos seus ordenamentos jurídicos para a prevenção e repressão penal da circulação clandestina de valores oriundos de crimes. Dessa linha de pensamento, surgiu um artigo mais recente, ainda não publicado, em que o desembargador federal Neibello e eu tentamos arrolar algumas das contribuições que se podem extrair da dogmática italiana para disciplinar de modo mais adequado o delito de autolavagem, que em Itália se chama autoriciclaggio, especialmente com o fim de atenuar, no direito brasileiro, as inseguranças derivadas de sua origem jurisprudencial. Trata-se, como se vê, de um exemplo bastante prático de como o estudo do direito penal comparado pode fornecer valiosos elementos de reflexão para o ordenamento do nosso país. Esse, sinteticamente, é o cenário em que se escreve o estudo da Ecomáfia, que representa mais uma das formas com que poderosas organizações criminosas têm garantido lucros estáveis, agora a partir de atentados ao meio ambiente e à saúde pública, cujo estudo muito interessa ao Brasil e ao seu riquíssimo patrimônio natural.
Nessa perspectiva de amadurecimento internacional a respeito da prevenção e repressão das organizações criminosas, o que significa ecomáfia e qual é a relevância do estudo desse fenômeno para o direito penal brasileiro?
A resposta objetiva a esse interessante questionamento pode ser dada nos seguintes termos. Ecomáfia é um neologismo cunhado pela Associação Ambientalista Italiana Lega Ambiente, por meio da qual se indicam os setores do crime organizado que escolheram o tráfico e o descarte ilícito de rejeitos orgânicos ou químicos e as atividades ilegais de construção e escavação como um novo grande negócio, no qual vem ganhando cada vez mais peso também o tráfico clandestino de obras de arte e animais exóticos. A complexidade sociológica desse fenômeno, todavia, não admite simplificações reducionistas. A história das máfias italianas é pontilhada por sucessivas adaptações às exigências de cada época. E o artigo que disponibilizaremos a imagem para amplo acesso aos ouvintes o demonstra com amplitude de referências bibliográficas. Em um recuo histórico bastante sintetizado, bastaria recordar a lição exemplar do magistrado italiano Giovanni Falcone, tragicamente assassinado pela Cosa Nostra em maio de 1992, que divulgou ao mundo leigo, por assim dizer, os três estratos, os três níveis principais de atuação mafiosa. No primeiro nível, a máfia pratica delitos essenciais ou estruturais, isto é, os delitos preponderantemente voltados à arrecadação financeira, contrabando de mercadorias ilícitas, extorsão dos empresários radicados no seu território de controle, sequestro de pessoas, tráfico de drogas, entre outros. No segundo nível, comparecem os delitos eventuais, vale dizer, aqueles que não necessariamente integram as principais fontes de renda mafiosa, mas que convergem aos objetivos de manutenção da hegemonia de cada uma das famílias, de que são exemplos célebres os homicídios executados no contexto de acertos de contas entre os seus integrantes ou na eliminação de mafiosos rivais. Um terceiro nível, por fim, ganha infeliz notoriedade a partir da década de 1980, consistente nos clamorosos episódios de violência contra as autoridades constituídas da República Italiana. Militares, policiais, membros do Ministério Público, magistrados, políticos, entre outros. Possivelmente o maior pesquisador italiano do assunto, Salvatore Lupo, que é professor da Universidade de Palermo, afirma que a máfia se move hoje com a sociedade e com a história, busca espaços disponíveis e não rejeita qualquer aliança ou ocasião de lucro. Essa chave de leitura permite compreender o fenômeno que se avoluma a partir de 1995, com a instituição, na Itália, de um órgão análogo à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar graves crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. A República Italiana se deparou, então, com a infiltração mafiosa em contratos públicos cujo objeto era a destinação dos resíduos sólidos urbanos e que vinham sendo desviados da rota prevista na legislação e nos contratos, a fim de garantir maiores lucros às empresas contratadas. A evolução dessa forma de criminalidade vem sendo documentada pela Associação Ambiental Italiana Legambiente, a que me referi anteriormente, e que produz anualmente um detalhado relatório sobre os números oficiais das ecomáfias. De acordo com o relatório de 2017, sobre o qual escrevemos nosso artigo, quase 50% dos crimes ambientais na Itália se concentravam no sul da península, mais especificamente nas quatro regiões de tradicional dominação mafiosa: Calábria, Campania, a Sicília e a Puglia. O relatório de 2020, que está acessível pela internet e cujo link irei disponibilizar aos ouvintes, espelha uma realidade ainda mais preocupante. Não apenas a distribuição geográfica dos delitos seguiu inalterada, como se constatou, mesmo durante a pandemia do Covid-19, um aumento expressivo do número de investigações oficiais. Essa temática é de tal modo importante no cenário italiano e no debate público daquele país, que ganhou especial destaque na nova temporada da série televisiva Gomorra, que dramatiza a atuação mafiosa e desde 2014 é um sucesso de audiência, ao ponto de seu roteirista, Roberto Saviano, até hoje viver sob escolta armada. Os domínios econômicos explorados pela ecomáfia podem ser esquematicamente ordenados nos quatro eixos de maior expressividade estatística. O primeiro deles é o ciclo do cimento, que consiste exatamente na extração de matéria-prima, produção do cimento e sua aplicação na construção civil, a qual se desenvolve essa construção civil, inclusive em áreas ambientalmente protegidas. As máfias do sul italiano, é bom fazer esse registro histórico, sempre ambicionaram o controle total da construção civil irrigada com recursos públicos, de modo que o avançar dessa infiltração até o ponto inaugural da cadeia produtiva, isso é, controlando mesmo os trabalhadores ilegais que extraem os principais elementos da matéria-prima, representa apenas mais um estágio lamentável de consolidação da ecomáfia. Em segundo lugar, os italianos utilizam a expressão racket animali, que representa, em síntese, uma exploração de um heterogêneo leque de atividades ilícitas envolvendo a fauna, desde rinhas entre cães, corridas de cavalos, revenda de carne ilegal e a comercialização de substâncias veterinárias clandestinas. O terceiro eixo, de sua vez, se condensa na chamada arqueomáfia, que envolve a progressiva erosão do inestimável patrimônio artístico-cultural da Itália, cujas estatísticas crescentes realmente impressionam. Apenas em 2017, foram recuperadas mais de 100 mil peças de arte roubadas e ou falsificadas. O quarto eixo, por fim, segue a origem dessa investigação. Trata-se do ciclo de rejeitos, compreendendo a recolha e a gestão de resíduos sólidos predominantemente urbanos, a revelia da autorização estatal ou extrapolando o título autorizativo outorgado pelo poder público. As investigações revelam, ainda hoje, que não apenas o meio ambiente italiano vem comprometido, já que a estrada da Ecomáfia abrange, inclusive, e esse dado é realmente impressionante, a remessa clandestina de rejeitos para 46 países da Europa, Ásia, África e até a Colômbia na América Latina. Lá, na Itália, como aqui, também existem as cognominadas operações das polícias judiciárias, e algumas delas foram deflagradas especificamente com o fim de desbaratar a atuação das ecomáfias. Em 2018, a Operazione Garba de Affairs, na província da Catânia, revelou a manipulação de contratos públicos de destinação de resíduos sólidos mediante a influência coercitiva da máfia local. Em 2020, a Operazione Bios, na província de Bari, identificou a utilização de 255 propriedades rurais utilizadas para o descarte ilegal de mais de 240 toneladas de resíduos tóxicos. Neste ano de 2021, a Operazione QU, na cidade de Firenze, prendeu 23 envolvidos no descarte ilegal de aproximadamente 8 toneladas de resíduos tóxicos em locais proibidos. Todos esses fatos vêm sendo investigados à luz do crime que, em tradução livre, vem nominado como atividades organizadas para o tráfico ilícito de rejeitos e que, desde 2018, tem previsão no parágrafo 14 do artigo 452 do Código Penal italiano. No artigo publicado na revista jurídica do IDP, o desembargador federal Neibello e eu percorremos a doutrina italiana e a jurisprudência da Corte de Cassação, garimpando materiais que nos pareceram valiosos para o desenvolvimento do direito penal ambiental no Brasil. Esses fatos revelam a atualidade da ecomáfia e o caráter altamente deletério de suas atividades ilícitas para o meio ambiente e para a saúde pública. Mais uma vez, primando pela síntese, poder-se indicar sua utilidade ao direito brasileiro, que residiria, com especial ênfase, na constatação de que, diferentemente da Itália, nós não temos um tipo penal específico para tutelar essa gravíssima hipótese de concurso necessário e estável de pessoas para a prática de crimes ambientais. A suavidade das penas previstas na Lei 9.605 de 98 deve ser repensada não apenas de legis ferenda, isto é, para que se amadureça a viabilidade de uma reforma legislativa, mas também de legis lata, ou seja, visando amealhar as reflexões auridas do direito penal comparado, de tal modo que elas possam iluminar a aplicação, por exemplo, dos crimes de poluição cuja tipicidade pressupõe o descarte de resíduos ou detritos de qualquer natureza em local não autorizado, a exemplo daqueles previstos no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5º, e no artigo 56, parágrafo 1º, inciso 2º, todos da Lei de Crimes Ambientais. A exegese de tais dispositivos deve ser objeto de especial atenção das autoridades envolvidas na persecução penal desses crimes, notadamente à luz do concurso material de delitos, na forma do artigo 69 do CP, com o crime de formação de organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Da mesma forma, por ocasião da dosimetria da pena, em caso de condenação, essa realidade nos exorta a refletir sobre as potencialidades em crimes tão graves do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, à luz do postulado constitucional da individualização da pena e de eventual consórcio de agentes econômicos para lesão ao meio ambiente.
Colega, além dos ilícitos ambientais, quais são os desdobramentos atuais da atuação mafiosa?
Novamente, a pergunta é muito interessante e não tem uma resposta simples. A cada ano surgem novas publicações dedicadas ao tema, sobretudo no cenário editorial italiano, exatamente porque a fenomenologia criminal de que estamos a cuidar deve sua longevidade a uma resiliência extraordinária. Entretanto, das breves considerações que fizemos nesta oportunidade, já é possível aferir a desconformidade mais recente do perfil de atuação mafiosa com aqueles contornos românticos amplamente difundidos pela trilogia cinematográfica do Poderoso Chefão, de Mario Puzo, a qual já mereceu, por parte da doutrina italiana, o epíteto de obra ficcional. A realidade das máfias italianas, com efeito, não tem nenhum romantismo, e a doutrina especializada rejeita essa autopropaganda que as organizações criminosas tentam fazer de si mesmas. Giovanni Falcone, em célebre entrevista concedida a Marcel Padovani, enfatiza ser necessário destruir o mito sacrílego da nova máfia, entre aspas, que seria corruptora dos valores alimentados por uma antiga e virtuosa máfia. Trata-se apenas de novas formas de riqueza exploradas de forma sanguinolenta pelas mesmas organizações criminosas. Uma análise honesta da contemporaneidade mafiosa, portanto, em primeiro lugar, passa por reconhecer que até a década de 1950, aproximadamente, as forças italianas de segurança pública se ocupavam da Cosa Nostra siciliana, da Camorra napolitana, da Sacra Corona Unita pugliese e da 'Ndrangheta da Calábria. Cada uma delas organizadas de forma hierárquica e subdivididas em famílias que disputavam o poder. Hoje, publicações recentes documentam a ascensão de grupos que eram vistos como ancilares, secundários, mas que adquiriram ao passar dos anos o controle da criminalidade local. Em Palermo, as autoridades já investigam grupos de nigerianos reunidos sob a nomenclatura de Airlords e Black Axe. Na Puglia, a Società Foggiana assumiu o protagonismo dos assassinatos e da extorsão dos comerciantes. Na região de Bari, o piso, que é a taxa cobrada pelas máfias dos empresários locais, já é entregue a uma organização criminosa que veio da Geórgia. Não é difícil concluir que a pandemia do Covid-19, ao fragilizar as costuras que amarram o tecido social ao Estado, engendrou as condições ideais para que as organizações mafiosas atualizassem, uma vez mais, suas engrenagens operativas, que exploram as debilidades econômicas e as fragilidades morais de muitos italianos. Empréstimos usurários extorsivos prestados por chefes mafiosos a pais de família, além do desvio de recursos públicos destinados à saúde, voltaram a povoar as páginas dos cadernos policiais. Por limitação de tempo, remeto nossos ouvintes a alguns documentários recentes que estão gratuitamente disponíveis no YouTube sobre essa temática e que iremos disponibilizar a imagens para divulgação. E agradeço novamente a oportunidade de participar deste espaço tão qualificado de interlocução judicial e acadêmica.
Imagens Podcast.